Audiobook grátis apresenta Os Doentes Primeiro como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia. Somente, na metrópole vazia, minha cabeça autônoma pensava. Mordia-me a obsessão má de que havia, sob os meus pés, na terra onde eu pisava, um figado doente que sangrava e uma garganta de orfã que gemia. Tentava compreender com as conceptivas funções do encéfalo as substâncias vivas que nem Spencer, nem Oikel compreenderam. E vi em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram. Dois, minha angústia feroz não tinha nome. Ali, na urbe natal do desconsolo, eu tinha de comer o último bolo que Deus fazia para minha fome. Convulso, o vento entoava um pseudo-psalmo. Contrastando, entretanto, com o ar convulso, a noite funcionava como um pulso fisiologicamente muito calmo. Caíam sobre os meus centros nervosos, como os pingos ardentes de 100 velas, o uivo desenganado das cadelas e o gemido dos homens bexigosos. Pensava. E em que eu pensava, não perguntes. Mas, em cima de um túmulo, um cachorro pedia para mim água e socorro à comiseração dos transeuntes. Bruto, de errante rio, alto e hórrido, o urro reboava. Além jazia aos pés da serra, criando as superstições de minha terra, a queixada específica de um burro. Gordo adubo da agreste urtiga brava, benigna água, magnânima e magnífica, em cuja álgida unção, branda e beatifica paraíba indígena se lava. A manga, a ameixa, a amêndoa, a abobora, o álamo e a camará odorífera dos sumos absorvem diariamente o ubérrimo húmus que Deus espalha à beira do teu tálamo. Nos de teu curso desobstruídos trilhos, apenas eu compreendo, em quaisquer horas, o hidrogênio e o oxigênio que tu choras pelo falecimento dos teus filhos. Ah! Somente eu compreendo, satisfeito, a incógnita psiche das massas mortas que dormem, como as ervas, sobre as hortas, na esteira igualitaria do teu leito. O vento continuava sem cansaço e enchia com a fluidez do eólico e sop em seu fantasmagórico galope a abundância geométrica do espaço. Meu ser estacionava, olhando os campos circunjacentes. No alto, os astros miúdos reduziam os céus sérios e rudos a uma epiderme cheia de sarampos. Três dormia embaixo, com a promiscua vestia no embotamento crasso dos sentidos, a comunhão dos homens reunidos pela camaradagem da moléstia. Feriam-me o nervo óptico e a retina ponevroses e tendões de Aquiles, restos repugnantíssimos de bilis, vomitos impregnados de ptialina. Da degenerescência étnica do área se escapava, entre estrépitos e estouros, reboando pelos séculos vindouros, o ruído de uma tosse hereditária. Oh! Desespero das pessoas tísicas, adivinhando o frio que há nas lousas, maior felicidade é a destas coisas submetidas apenas às leis físicas. Estas, por mais que os cardos grandes rocem seus corpos brutos, dores não recebem, estas dos bacalhaus o óleo não bebem, estas não cospem sangue, estas não tossem. Descender dos macacos catarineus, cair doente e passar a vida inteira com a boca junto de uma escarradeira, pintando o chão de coágulo sanguíneo, sentir, adstrictos ao chimiotropismo erótico, os micróbios assanhados passearem, como inúmeros soldados, nas cancerosidades do organismo. Falar somente uma linguagem rouca, um português cansado e incompreensível, vomitar o pulmão na noite horrível em que se deita sangue pela boca. Expulsar, aos bocados, a existência numa bacia automata de barro, alucinado, vendo em cada escarro o retrato da própria consciência. Querer dizer a angústia de que é Pablo, e com a respiração já muito fraca sentir como que a ponta de uma faca, cortando as raízes do último vocábulo. Não haver terapêutica que arranque tanto a opressão como se, com efeito, lhe houvessem sacudido sobre o peito a machina pneumática de Bianchi. E o ar fugindo e a morte à arca da tumba erguer, com um cronômetro gigante, marcando a transição emocionante do lar materno para a catacumba. Mas vos não lamenteis, magras mulheres, nos ardores danados da febre éctica, consagrando vossa última fonética a uma recitação de misereres. Antes levardes ainda uma chimera para a garganta onívora das lajes do que morrerdes, hoje, urrando ultrajes contra a dissolução que vos espera. Porque a morte, resfriando-vos o rosto, consoante a minha concepção vesânica, é a alfandega, onde toda a vida orgânica há de pagar um dia o último imposto. 4. Começar a chover. pelas algentes ruas, a água, em cachoeiras desobstruídas, encharcava os buracos das feridas, alagava a medula dos doentes. Do fundo do meu trágico destino, onde a resignação os braços cruza, saía, com o vexame de uma fusa, a mágoa gaguejada de um cretino. Aquele ruído obscuro de gagueira que à noite, em sonhos mórbidos, me acorda, vinha da vibração bruta da corda mais recôndita da alma brasileira. Atudia-me a tétrica miragem de que, naquele instante, no Amazonas, fedia, entregue a vísceras glutonas, a carcaça esquecida de um selvagem. A civilização entrou na taba em que ele estava. O gênio de Colombo manchou de opróbrios a alma do mazombo, cuspiu na cova do Morubixaba. E o índio, por fim, adstrito à étnica escória, recebeu, tendo o horror no rosto impresso, esse achincalhamento do progresso que o anulava na crítica da história. Como quem analisa uma apostema, de repente, acordando na desgraça, viu toda a podridão de sua raça na tumba de Iracema. Ah! Tudo, como um lúgubre ciclone, exercia sobre ele ação funesta desde o desbravamento da floresta à ultrajante invenção do telefone. E sentia-se pior que um vagabundo microcéfalo viu que a espécie encerra, desterrado na sua própria terra, diminuído na crônica do mundo. A hereditariedade dessa pecha seguiria seus filhos. Dora em diante seu povo tombaria agonizante na luta da espingarda contra a flecha. Veio-lhe então como a fêmea vem antojos, uma desesperada anciã em profícua de estrangular aquela gente iníqua que progredia sobre os seus despojos. Mas, diante a Xantoshroi de raça loura, jazem, caladas, todas as inúbias, e agora, sem difíceis nuanças dúbias, com uma clarividência aterradora, em vez da prisca tribu e indiana tropa agente deste século, espantada, vê somente a caveira abandonada de uma raça esmagada pela Europa. Vê era a hora em que, arrastados pelos ventos, os fantasmas anléticos dispersos atiram na consciência dos perversos a sombra dos remorsos famulentos. As mães sem coração rogavam pragas aos filhos bons. E eu, roído pelos medos, batia com o pentágono dos dedos sobre um fundo hipotético de chagas. Diabólica dinâmica daninha oprimia meu cérebro indefeso com a força onerosíssima de um peso que eu não sabia mesmo de onde vinha. Perfurava-me o peito a áspera poa do desanimo negro que me prostra, e quase a todos os momentos mostra minha caveira aos bêbedos da rua. Hereditariedades politípicas punham na minha boca putrescível interjeições de abracadabra horrível e os verbos indignados das pilipicas. Todos os vocativos dos blasfemos, no horror daquela noite monstruosa, maldiziam, com voz tentorosa, a peçonha inicial de onde nascemos. Como o que havia na anciã de conforto de cada ser, ex, o homem e o ofídio, uma necessidade de suicídio e um desejo incoercível de ser morto. Naquela angústia absurda e tragicômica eu chorava, rolando sobre o lixo, com a contorção neurótica de um bicho que ingeriu 30 gramas de nux vomica. E, como um homem doido que se enforca, tentava, na terráquea superfície, consubstanciar-me todo com a imundice, confundir-me com aquela coisa porca. Vinha, às vezes, porém, o anhelo instável de, com o auxílio especial do osso masseter mastigando moiomerias neutras de éter nutrir-me de matéria imponderável. Anhelava ficar um dia, em suma, menor que o Anfioxus e inferior à Tênia, reduzido à plastídula homogênea, sem diferenciação de espécie alguma. Era, nem sei em síntese o que diga, um velhíssimo instinto atávico, era a saudade inconsciente da monera que havia sido minha mãe antiga. Com o horror tradicional da raiva corsa, minha vontade era, perante a cova, arrancar do meu próprio corpo a prova da persistência trágica da força. A pragmática má de humanos usos não compreende que a morte que não dorme é a absorção do movimento enorme na dispersão dos átomos difusos. Não me incomoda esse último abandono. Se a carne individual hoje apodrece, amanhã, como Cristo, reaparece na universalidade do carbono. A vida vem do éter que se condensa, mais o que mais no cosmos me entusiasma é a esfera microscópica do plasma fazer a luz do cérebro que pensa. Eu voltarei, cansado da árdua liça, à substância inorgânica primeva, de onde, por epigênesis, veio Eva e a estirpe radiolar chamada Ctissa. Quando eu for misturar-me com as violetas, minha lira, maior que a Bíblia e a pedra, reviverá, dando emoção à pedra, na acústica de todos os planetas. Vi a auge da agulha, agora, alva, a saraiva caindo, análoga era, Um cão agora punha a atra língua hidrófoba de fora em contrações miológicas de raiva. Mas, para além, entre oscilantes chamas, acordavam os bairros da luxúria. As prostitutas, doentes de hematúria, se extenuavam nas camas. Uma, ignóbil, derreada de cansaço, quase que escangalhada pelo vício, cheirava com prazer no sacrifício à lepra má que lhe roía o braço. E ensanguentava os dedos da mão nívea com o sentimento gasto e a emoção pobre, nessa alegria bárbara que cobre os saracoteamentos da lascívia. De certo, a perversão de que era presa o sensorium daquela prostituta vinha da adaptação quase absoluta à ambiência microbiana da baixeza. Entretanto, virgem fostes, e, quando ereis, não tinhas ainda essa erupção cutânea, nem tinhas, vítima última da insânia, duas mamarias glândulas estereis. Ah! Certamente, não havia ainda rompido, com violência, no horizonte, o sol malvado que secou a fonte de vossa castidade agora finda. Talvez tivesses fome, e as mãos, em balde, estendestes ao mundo, até que, à toa, fostes vender a virginal coroa ao primeiro bandido do arrabalde. E estais velha, de vós o mundo é farto, e hoje, que a sociedade vos enxota, somente as bruxas negras da derrota frequentam diariamente vosso quarto. Prometem-vos, quem sabe, entre os ciprestes longe da mancebia dos alcouces, nas quietudes nirvânicas mais o noivado que em vida não tivestes. Sete quase todos os lutos conjugados, como uma associação de monopólio, lançavam pinceladas pretas de óleo na arquitetura chaica dos sobrados. Dentro da noite funda um braço humano parecia cavar ao longe um poço para enterrar minha ilusão de moço, como a boca de um poço artesiano. Atabalhoadamente pelos becos, eu pensava nas coisas que perecem, desde as musculaturas que apodrecem a ruína vegetal dos lírios secos. Cismava no proposito funéreo da mosca debochada que fareja o defunto, no chão frio da igreja, e vai depois levá-lo ao cemitério. E esfregando as mãos magras, eu, inquieto, sentia, na craniana caixa tosca, a racionalidade dessa mosca, a consciência terrível desse inseto. Regogando, porém, argotes e aljamias, como quem nada encontra que o perturbe, a energúmena grei dos ébrios da urbe festejava seu sabado de infâmias. A estática fatal das paixões cegas, rugindo fundamente nos neurônios, puxava aquele povo de demônios para a promiscuidade das adegas. E a ébria turba que escara sujas masca, a falta idiosincrasica de escrúpulo, absorvia com gáudio absinto, lúpulo e outras substâncias toxias da tasca. O ar ambiente cheirava a ácido acético, mas, de repente, com o ar de quem empesta, apareceu, escorraçando a festa, a mandíbula inchada de um morfético. Saliências polimórficas vermelhas, em cujo aspecto o olhar perspico prendo, punham-lhe num destaque horrendo horrendo tamanho aberratório das orelhas. O faces do morfético assombrava, aquilo era uma negra eucharistia, onde minha alma inteira surpreendia a humanidade que se lamentava. Era todo meu sonho, assim, inchado, já podre, que a morféia miserável tornava as impressões tactis, palpável, como se fosse um corpo organizado. Oito em torno a mim, nesta hora, estriges voam, e o cemitério, em que eu entrei adrede, dá-me a impressão de um boulevard que fede, pela degradação dos que o povoam. Quanta gente, roubada a humana coorte, morre de fome, sobre a palha espessa, sem ter, como o golino, uma cabeça que possa mastigar na hora da morte e nua, após baixar ao chaos budista, vem para quê, nos braços de um canalha, porque uma dapolão para a mortalha custa um cifrão 200 ao lojista. Que resta das cabeças que pensaram? E afundado nos sonhos mais nefastos, ao pegar num milhão de miolos gastos, todos os meus cabelos se arrepiaram. Os evolucionismos benfeitores que por entre os cadáveres caminham, iguais a irmãs de caridade, vinham com a podridão dar de comer as flores. Os defuntos então me ofereciam com as articulações das mãos inermes, num prato de hospital, cheio de vermes, todos os animais que apodreciam. É possível que o estômago se afoite muito embora contra isto a alma se irrite, a cevar o antropófago apetite, comendo carne humana, à meia-noite. Com uma ilimitadíssima tristeza, na impaciência do estômago vazio, eu devorava aquele bolo frio feito das podridões da natureza. e hirto, a camisa suada, a alma aos arrancos, vendo passar com as túnicas obscuras, as escaveiradíssimas figuras das negras desonradas pelos brancos se pisando, como quem salta, entre fardos, nos corpos nus das moças ou tentotes entregues, ao clarão de alguns achotes, a sodomia indigna dos moscardos seu maldizia o deus de mãos nefandas que, transgredindo a igualitaria regra da natureza, atira a raça negra ao contubérnio diário das quitandas. Na evolução de minha dor grotesca, eu mendigava aos vermes insubmissos como indenização dos meus serviços, o benefício de uma cova fresca. Manhã. E eis-me a absorver a luz de fora, como íncola do polo ártico, às vezes, absorve, após a noite de 6 meses, os raios caloríficos da aurora. Nunca mais as goteiras cairiam como propositais setas malvadas, no frio matador das madrugadas, por sobre o coração dos que sofriam. Do meu cérebro absconsa taboa rasa vinha a luz restituir o antigo crédito, proporcionando-me o prazer inédito, de quem possui um sol dentro de casa. Era a volúpia fúnebre que os ossos me inspiravam, trazendo-me ao sol claro, a apreensão fisiológica do faro odor cadaveroso dos destroços. 9. O inventário do que eu já tinha sido espantava. Restavam só de Augusto a forma de um mamífero vetusto e a cerebralidade de um vencido. O gênio procriador da espécie eterna que me fizera, em vez de hiena ou lagarta, uma sobrevivência de Siddhartha, dentro da filogênese moderna ia arrancar a milhares de existências do ovário ignóbil de uma fauna imunda, e arrastando agora a alma infecunda na mais triste de todas as falências. Um céu calamitoso de vingança desagregava, déspota e sem normas, o adesionismo biôntico das formas multiplicadas pela lei da herança. A ruína vinha horrenda e deletéria do subsolo infeliz, vinha de dentro da matéria em fusão que ainda há no centro, para alcançar depois a periféria. Contra a arte, ó! Morte, em vão teu ódio exerces. Mas, a meu ver, os sachas prédios tortos tinham aspectos de edifícios mortos, decompondo-se desde os alicerces. A doença era geral, tudo a extenuar-se estava. O espaço abstracto que não morre cansara. O ar que, em colônias fluídas, corre, parecia também desagregar-se. Os pródromos de um tétano medonho repuxavam-me o rosto. Hirto de espanto, eu sentia nascer minha alma, entretanto, o começo magnífico de um sonho. Entre as formas decrépitas do povo, já batiam por cima dos estragos a sensação e os movimentos vagos da célula inicial de um cosmos novo. O letargo larvário da cidade crescia. Igual a um parto, numa furna, vinha da original treva noturna o vagido de uma outra humanidade e eu, com os pés atolados no nirvana, acompanhava, com um prazer secreto, a gestação daquele grande feto, que vinha substituir a espécie humana.